Estamos recebendo os prefeitos da Ingazeira, Luciano Torres, de Tuparetama, Deva Pessoa, pelas rádios Pajeú de Afogados da Ingazeira e da Cidade FM, através do Cidade Alerta da cidade de Itabira. Inclusive, o companheiro Anchieta Santos, que apresenta diariamente o Cidade Alerta, hoje aqui nos estúdios, para participar desse nosso debate para Pajeú e para a Cidade FM, com o prefeito Luciano Torres, que está aqui nos estúdios, e o prefeito de Tuparetama, Deva Pessoa, que está chegando em instantes. Fazendo uma reflexão aí, prefeito Luciano Torres, desse ano de 2013, um ano de dificuldades, os prefeitos reclamando bastante da questão das quedas do FPM, principalmente agora nesse segundo semestre, e junte-se a isso aí a pior seca das últimas 6 décadas. Que avaliação o senhor faz desse ano de 2013 em relação ao seu município? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal, bom dia, Anchieta Santos, bom dia, Fabrício Ferreira, bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú e da Rádio Cidade FM de Itabira. Aldo, esse ano de 2013 é que é uma sequência que a gente já vem com anos anteriores, com dificuldade, com essa seca que vem castigando principalmente a zona rural. No nosso caso de Ingazeira, a zona urbana, ainda temos água na barragem do Rosário, mas já com a parte em racionamento, porque nós não sabemos quando essa seca vai se terminar. Mas desde o início do nosso primeiro governo, que é uma preocupação nossa, a gente tem cuidado principalmente da zona rural com sistema de abastecimento d'água, perfuração de poços, com abastecimento na zona, em comunidades da zona rural. Eu tenho sempre dito que, como eu sou da zona rural, que eu nasci e me criei na zona rural, eu sei quando você pegar um animal de serviço, chegar numa cacimba, ter que desgotar para botar água em casa. E só nisso você perde 2 ou 3 horas durante a manhã para colocar água em casa. Esse trabalho a gente vem feito. Nós temos várias comunidades em Ingazeira que já tem água encanada, mas esse ano, em parceria com o governo do estado, nós continuamos com esses abastecimentos d'água, onde o mês passado foram perfurados mais 8 poços em Ingazeira. Desses 8, 7 deram água, uma vazão em torno de 1.000 a 1.200 litros também, que já ameniza. Estamos aguardando a empresa, foi através da Codevas, para instalar esses poços ainda esse ano. Através do governo do estado também perfuramos mais dois poços, um em Riacho dos Bois e outro na comunidade de Bom Sucesso também, que vai ser instalado também para atender essas comunidades. No caso do assentamento em Riacho dos Bois, vai ficar 100% com todas as residências com água encanada, já que a parte de baixo nós já temos feito esse trabalho anteriormente. Conseguimos também fazer o desassoreamento em três comunidades, que foram Minadouro, Lagoa da Mata e Xique-Xique. Inclusive o secretário de Agricultura esteve lá fazendo essas inaugurações. Então é um trabalho constante. Nós temos agora o problema de Santa Rosa também, que entrou em colapso. O poço que abastece essa comunidade também baixou o nível, mas a gente já pegou a autorização do IPA. O IPA está colocando os carros-pipa durante a semana. A prefeitura vai colocar a partir de sábado também o PIPA para abastecer também aquela comunidade. Já pedi uma empresa para fazer o teste de vazão em um poço que tem lá na comunidade, para ver essa vazão dele, para a gente também dar um suporte. Então é um trabalho, uma constante, mesmo essa dificuldade, mas a gente está encerrando o ano com a cabeça erguida, com o compromisso e a fé de que 2013, com essa dificuldade, a gente está vencendo.
Chieta, muito obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo ao nosso debate.
Um abraço, Aldo, amigos da Pajeú, também da Cidade FM. Prefeito Luciano, é um prazer conversar com o senhor hoje, também com o Deva do programa. Os prefeitos, no primeiro ano de gestão, sempre reclamam muito, porque colocam a culpa em quem veio antes dele. E o senhor está sucedendo o senhor mesmo, ou seja, o senhor tem a responsabilidade de se superar para ser melhor do que foi nos 4 anos primeiros. E aí, apesar do que Aldo colocou, um ano difícil de seca, e o senhor ratificou isso, mas a pergunta seria a seguinte: por conhecer a máquina, mesmo diante de tantas dificuldades, comparando o primeiro ano da sua administração, o senhor estava chegando com o discurso de arrumação de casa, e agora começando o segundo mandato, no ano de muita dificuldade, com poucos recursos e muita seca, foi possível superar o primeiro ano do seu mandato, ou o primeiro ano do primeiro mandato foi melhor do que o primeiro ano do segundo mandato? Qual é a avaliação que o senhor faz comparando os dois primeiros anos das duas administrações, Luciano Torres e Ingazeira?
Anchieta, com certeza o primeiro ano do segundo mandato tem sido mais positivo. No primeiro ano do primeiro mandato, nós passamos 8 meses completamente engessados, nós tínhamos várias pendências, mas essas pendências a gente conseguiu tirar, e só a partir de setembro, outubro, a gente começou a trabalhar, né? E o primeiro ano do segundo mandato, a gente já vinha com o cálculo limpo, com todas as finanças em dias. Para você ter uma ideia, nós estamos fechando o ano, nós estamos até o dia 29 de dezembro, dia 30, a gente está em torno de 1,5 milhão para ser listado, né? Já temos a licitação rodando de R$509 mil, que deve ser aberto na próxima semana para construir uma quadra coberta. Temos R$410 mil que já está na conta também para a construção do BSF em Santa Rosa. Temos mais R$56 mil para reforma do PSF em Santa Rosa. Temos mais R$400 mil que foi emenda de Fernando Filho para a cobertura da quadra de Ingazeira. Inclusive ontem eu assinei esse convênio com a Caixa Econômica. Temos mais R$125 mil do emenda do deputado Anjo Ferreira para a construção do calçamento na Vila São José, e mais R$150 mil que está conseguindo com o secretário Danilo Cabral para o calçamento também. Todas essas obras estão sendo listadas para a gente terminar o ano, iniciar o ano de 2014 com essas obras de andamento, né? Hoje nós temos em Gazeiro uma reunião também com o pessoal da SEAB, agora às 15h, onde será iniciada ainda esse ano, que a empresa já esteve lá, já fez a reunião com as famílias. A construção de mais 40 casas, mais 20 em Gazeiro e 20 em Santa Rosa, né? Então a gente está com esse primeiro ano do segundo mandato, com muitas obras, não paremos o ritmo, esse ritmo desde quando eu assumi a prefeitura. Eu dizia muito até aos correligionários nossos que o nosso governo era o governo de todos, e nós tivemos dificuldade. Os 6 primeiros meses ficava aquela insistência que a gente tinha que administrar só para quem votou. Não, a gente tinha que administrar para todo mundo, porque nós fomos eleitos para administrar o município de Ingazeira, não foi uma facção política, não. E com isso, Anchieta, nós tivemos o resultado. Eu fiquei entre os 7 prefeitos mais votados proporcionalmente no estado de Pernambuco, 74,22%, e isso foi um respaldo que o nosso governo estava sendo aprovado, que essa forma de governo estava dando certo. Então não tem para que a gente mudar. A gente tem que assumir nosso compromisso e trabalhar.
Bom, prefeito, esta semana a imprensa, através dos blogs das emissoras de rádio, noticiaram a questão da contratação de Léo Magalhães para a festa dos 50 anos em Gazeira, no valor de R$130 mil. E aí aquela é como se fosse uma faca de dois gumes. Se faz festa, as pessoas vão reivindicar depois. Como é que faz festa numa situação difícil como essa? Se não fizer a festa, tem uma parte da sociedade que teve o aniversário e não teve nada. E aí, como é que o senhor tem lidado com esse tipo de situação numa época difícil, de seca, de dificuldades de água no campo, mas gastando R$130 mil com apenas uma atração musical?
Você tem que analisar, né? Nós estamos completando 50 anos de emancipação política de Ingazeira. Agora nós, para a gente chegar ao final do ano com a realização dessa festa, que era um anseio da nossa comunidade, também devido à seca, a gente cortou, não fez carnaval, não fez exposição, não fizemos São João, e vinha cortando gasto para que a gente fizesse essa festa. Então a comunidade de Ingazeira merece, a região merece, é uma atração nacional também, né? E todos os nossos compromissos estão sendo honrados. Você tem uma ideia, ontem a gente pagou o 13º de todo mundo, todos os funcionários estão em dias, o repasse da Câmara já antecipei, já paguei também, todos os fornecedores estão em dias. Eu acho que a gente, mesmo com essa crise, economizando, a gente consegue fazer as coisas. E não é só isso, eu tenho várias obras, mesmo com a crise, que a gente está fazendo com recurso próprio. A gente está construindo um monumento dos 50 anos de Ingazeira com recurso próprio. Nós estamos concluindo, em parceria com a Compesa, o abastecimento d'água das casas do governador Miguel Arraes, com recurso próprio, com a iluminação, fizemos com recurso próprio também, e várias outras obras que a gente faz com recurso próprio mesmo. Mesmo com a crise, a gente conseguiu economizar e fazer essas obras. Então, eu estou com a consciência tranquila, com até esse gasto de R$130 mil, que está incluído passagem aérea, hospedagem, deslocamento também, alimentação. Isso aí, esse recurso também não vai fazer falta, entre aspas, porque os compromissos estão sendo honrados. Seria ruim se hoje a gente chegasse aqui e você me perguntasse, não, eu não sei quando é que vou pagar 13º funcionário, então os funcionários estão atrasados, não. Todos os compromissos do nosso município estão em dia e todas as obras com recursos próprios estão sendo concluídas. Nós estamos com essa, com a perspectiva do governador estar em Gazeira no dia 20, toda a cidade está sendo repintada, os calçamentos, o meu fio, toda a limpeza está sendo feita dentro da cidade, que é um trabalho que a gente faz durante o ano todo, mas no final de ano sempre intensifica mais. Então, a gente está com a consciência tranquila e com o dever cumprido.
O senhor falou sobre obras hídricas, destacou sistema de abastecimento, perfuração de poços, cacimba, essa coisa toda, está aí a barragem que é um sonho que para Engazeira, para Tabira, Tuparetama, São José do Egito, barragem de Cachoeirinha para uns, de Engazeira para outros, e para o senhor, logicamente, para a população de Engazeira, a chamada barragem de Engazeira. Mas, em se tratando de obras hídricas, alguém não pode dizer, olha, esse dinheiro do Léo Magalhães poderia estar sendo utilizado em mais reforçar as obras hídricas na zona rural. Podemos dizer que já estamos 100% em se tratando de abastecimento de água no campo, hoje, mesmo diante dessa dificuldade de ter água com a seca no município de Engazeira?
Nós só já fizemos muito, temos que fazer muito mais, né? Você, em Gazeira, passou muitos anos parado, principalmente, de abastecimento de água e obra direcionada para a zona rural. Mas nesses 5 anos de governo, a gente tem dado a carga total nessas obras. Vamos continuar, temos parcerias fortes com o governo do Estado, com o governo Eduardo Campos, junto com a Secretaria de Agricultura e o IPA. E essas parcerias são todas visadas para abastecimento de água da zona rural, para fortalecimento dessas comunidades. Para que no final dessa seca, que a gente torça que se encerre esse ano, a gente tire algum proveito para que nas próximas secas a gente tenha uma estrutura mínima para conviver com ela, né? Mas a gente temos mais 8 poços artesianos para ser licitado pelo governo do Estado, temos mais 1.200 horas máquina também para limpeza de açude, desassoreamento. Amanhã tem uma perspectiva do secretário Aldo Santos, está também em Gazeira, e a gente vai cobrar o desassoreamento do açude Jorge, do assentamento Jorge, de uma barragem que nós temos ali nas Barrocas, do Bom Sucesso também, que o Bom Sucesso é uma parte do Paretama, outra parte em Gazeira. A gente já tinha feito uma solicitação, inclusive a Secretaria de Recursos Hídricos já sinalizou o açude Bom Sucesso e vai fazer desassoreamento. Então é uma constante, e a gente vai manter essa constante em prol da zona rural, principalmente.
Já que a gente está no momento das pancadas aqui, o prefeito é grande e largo e suporta. Prefeito, o senhor foi vereador e eu gostaria de saber como é que está a relação com a Câmara de Engazeira, como é que o senhor encarou, inclusive, denúncias recentes do excesso de diária que o senhor estaria recebendo por parte de alguns vereadores. Como é que está a relação? O senhor já foi vereador, já deu trabalho aos outros, hoje alguém pode estar lhe dando trabalho também. Como é que o senhor vê essas reclamações e qual é a sua palavra diante do excesso de diárias acusado por alguns opositores?
Já fui vereador, achei que o excesso de diárias que eles denunciaram, que foi um vereador, a gente já sabe também de onde foi a fonte, né? Mas não é o caso. Que nós temos hoje na Câmara, temos 7 vereadores na nossa base de sustentação, né? Temos um relacionamento bem com esses vereadores também, com a oposição também, não tem o que dizer deles também. Que a oposição, quando é feita em prol do município, é uma oposição que é viável, né? Quando você faz uma oposição pequena, eu acho que político você tem que ter grandeza, tem que fazer as coisas com seriedade e com transparência. Mas quando eles dizem que a gente gastou 28 mil, 30 mil reais com diário, isso não me assombra. Eu vou dar só um exemplo. Só numa das viagens que a gente foi a Brasília, a gente conseguiu 400 mil reais de uma emenda. Viagem que nós temos ido a Recife, direto. Essas viagens eu sempre vou acompanhado com vereadores, com secretário, com algum assessor. E essas viagens, essas diárias, muitas vezes não cobram os custos, não. Mas isso eu não faço questão, não faço conta disso, não. Quantas vezes eu venho afogado em Gazeira, eu vou à Serra Talhada, a São José do Egito. E essas cidades eu não compro diária, não. Eu só compro diária quando eu estou indo a Recife, a Brasília. Isso não me assombra, não, porque o ruim é quando você faz diária que não sai do município. E as nossas diárias foram todas em prol do município de Engazeira, tanto para Recife como para Brasília. E todas elas trouxeram fruto e muitos para o nosso município. Então isso não me assombra. E são pessoas que têm um raciocínio pequeno, são pessoas que eram acostumadas a conviver com outras administrações que tinham essa prática e não saía do município, não revertia em recursos para o município. Mas isso aí eu fico muito tranquilo.
Bom, dizendo que o ouvinte pode ligar para o 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopagio.com.br. Nosso debate de hoje, prefeito da Ingazeira, Luciano Torres, prefeito de Tuparetama, Deva Pessoa, para as rádios Pajeú e Cidade FM. Inclusive o Deva acaba de chegar aqui para conversar conosco, Anchieta.
Pois é, seja bem-vindo, prefeito Deva Pessoa. Prefeito, onde é que foi possível avançar mas no primeiro ano, o senhor inclusive é um homem da educação, quer dizer, o senhor é um homem da educação e da agricultura, né? Porque o senhor é do IPA, é professor, então vamos dizer que o senhor começou investindo mais em educação e agricultura lá no município de Tuparetama nesse primeiro mandato. Seja bem-vindo, falando para as rádios Pajeú e Cidade FM de Itabira. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, Rádio Cidade, Itabira. Quero dar bom dia aqui ao companheiro Aldo, Anchieta, Santos, Fabrício, Michele, Tito, prefeito Luciano e todos os ouvintes da Rádio Cidade, da Rádio Pajeú. Anchieta, na realidade, como professor e também como técnico do Instituto Agronômico de Pernambuco, ao qual quero agradecer pelo apoio que estamos tendo nesse momento de crise, de seca no município. Na educação, principalmente. Eu vinha essa semana conversando com alguns colegas. E nós temos esse limite prudencial, esse percentual a ser aplicado na saúde e na educação. Educação 25% e saúde 15%. O prefeito que não aplica isso, automaticamente tem suas contas rejeitadas. Tuparetama até a presente data, antes do pagamento do 13º, nós estávamos com aproximadamente 32% de investimento na educação e 22% de investimentos na saúde. E na educação, Anchieta, eu acho o seguinte, que qualquer que seja o prefeito, Luciano e outros, o principal é deixar obras com a população de que ninguém possa tomar. Por exemplo, Tuparetama tem uma parceria com o Instituto Federal de Afogados da Ingazeira, com os cursos do Pronatec. Desde o início do segundo semestre, lá nós estamos com aproximadamente 90 alunos, 30 fazem o curso aqui de panificação, aqui nas terças e quintas-feiras, e quarta, quinta e sexta-feira. Nós deslocamos um veículo que vem pegar os professores aqui em Afogados, leva para Tuparetama com duas turmas de 30 alunos cada, onde nós estamos lá com um curso de manutenção de computadores e com um eletricista predial de baixa tensão. Então, são situações como essas, dentre outras que foram realizadas na área da educação, como a questão da distribuição do kit da educação com fardamento, com material escolar, Luciano, que inclusive não conta dentro dos 25%. Merenda escolar, que não conta também o investimento da merenda escolar dentro dos 25%. Né? O Mais Educação, que nós reformamos lá as bandas, com aulas de música, está lá. O Pronatec, como já falei, o Reforço Escolar, que nós colocamos os professores e pagamos aos professores da própria rede para realizar um reforço escolar para a questão do SAEP, da Rede Municipal de Ensino. Equipamentos que trouxemos para o município, para a rede municipal de ensino. Então, foi feito um trabalho dentro da área da educação, pagamento em dia, que é difícil, né? O pagamento dentro do mês do salário, e a gente passa imensas dificuldades com relação a isso aí. Eu mesmo tive um mês que tive que complementar em R$103 mil do FPM para pagar a folha da educação do município de Tuparetama. Portanto, nessa área, nós temos assim o sentimento, estamos terminando o ano com o sentimento do dever cumprido.
Bom, quando o senhor assumiu a prefeitura de Tuparetama, a gente ouviu muitas reclamações, lamentações, a choradeira em relação à situação que pegou o município de Tuparetama. Dizem até que o senhor estava contando a história lá para um carroceiro e a burra começou a chorar, de tão difícil que estava a situação lá. Continua chorando ainda ou já deu para arrumar a casa, prefeito?
Se ela tiver me ouvindo, a burrinha que ouviu a conversa vai passar a chorar agora mais uma vez. Eu vim aqui na prefeitura de Tuparetama, para você ter uma ideia. Quando você pega um governo, e eu vinha ouvindo o Luciano falar, Luciano fez uma grande administração na cidade de Ingazeira, e esse segundo mandato é um mandato que está sucedendo o anterior. Só para você ter uma ideia, Aldo e Anchieta, eu não peguei nenhum projeto de 2012 que basicamente eu pudesse tocar em 2013, a não ser um PSF que estamos concluindo, que foi iniciado em 2009 na sede da cidade. quadra da Vila Bom Jesus, paralisada. Escola Zé Agostinho dos Santos, 9 banheiros sem as fossas sépticas. Centros sociais da Barriguda e da comunidade Carnaúba, parada com a conta zerada. Escola Francisco Chaves Perazzo, por terminar também. Então, a choradeira, eu tinha que contar e dizer o seguinte, vamos ouvir isso aqui, verificar isso aqui, mas não vou ficar parado não, olhando para as dificuldades não. Para se ter uma ideia, eu estou trazendo uma carta aqui que recebi agora, ontem, da Oi. Uma conta de 2011 e 2012, R$8.554 de telefone da Oi. Eu passei bloquearam os telefones da Prefeitura Municipal de Tuparetama. Aí disse que é choradeira, não. A gente tem que resolver os problemas, mas tem que comunicar à população como encontramos o município. O CALC, só no Ministério do Turismo, eram 7 pendências. Mas aqui está o CALC de Tuparetama, comprovadamente em dia, limpo, o município pronto para assinar os convênios perante o governo federal. Então são essas as situações que nós nos deparamos, que sou sincero a dizer, e até confesso, não esperava. Esperávamos receber uma prefeitura, como de fato foi divulgado, uma prefeitura organizada, Tuparetama é uma cidade organizada, reconheça as obras e as ações que foram realizadas no município de Tuparetama, mas também reconheça uma frase que o governador Eduardo Campos nos dizia lá na cidade de Bimirim. Mais importante do que pegar o recurso, mais importante do que a realização da obra, é a prestação de conta dos recursos, porque com essa situação, as portas do governo, quer seja do estadual ou federal, ficam abertas para novos convênios.
Prefeito Dema, o senhor, assim como o nosso Luciano Turgi, em Gazeira, foi vereador, e a gente até já abordou essa questão com ele, e conhece bem o trabalho do parlamentar municipal. É por isso que, por conhecer vereador e dizer que é uma raça que dá muito trabalho, diz que o senhor não tem dado espaço nenhum a vereador. O senhor até, as notícias que chegam são positivas do governo. Diz agora, vereador, ele não quer ver nem pintado. Diz que o senhor trata lá vereador na ponta do ferrão, não. Independente de ser adversário ou aliado. É assim mesmo?
Não. Nós temos uma relação cordial entre a Câmara de Vereadores. Nós possuímos uma base no município sólida, com 6 vereadores, inclusive com o presidente da Câmara, Joel Gomes. Todos os projetos, e que agradeço a Casa José Perazzo Leite, todos os projetos que encaminhamos para aquela casa, eles foram aprovados, inclusive alguns com a participação da própria oposição. Agora, há 15 dias atrás, nós regulamentamos uma dívida de R$635 mil da Previdência de 2009 a 2012, foi parcelado a parte patronal em 20 anos e a parte funcional dos funcionários em 5 anos, e a Câmara prontamente aprovou, porque também era uma pré-determinação do Ministério da Previdência para que as certidões ficassem dias. Então nós temos uma relação cordial. Agora, eu não sei se é defeito ou se é virtude. Há pessoas, ou governos, prefeitos, ou, que gostam de para onde vai andar rodeado, 3, 4 carros, aquela coisa toda. Eu costumo ir com 2, 3 pessoas, 1, 2, 3 vereadores, ou quem quiser ir, convido, claro, como ontem teve a abertura da feira literária em Tuparetama, todos os vereadores foram convidados. A chegada do Mais Médico, fizemos uma recepção, os vereadores são convidados. Agora tem reuniões, por exemplo, o prefeito é convidado para uma reunião da comunidade, certo? Às vezes a comunidade é ligada, o próprio vereador traz essa demanda e a gente atende. Eu não sou assim muito, é o meu estilo. Dizia um livro aí que o estilo é o homem. Eu não sou de chegar e dizer, ó, vamos aqui chegar 8, 10 em tal lugar para fazer aquela pressão, aquela coisa toda. Eu costumo chegar e sentar e conversar e dialogar com a comunidade, e tenho dialogado com a Câmara de Vereadores, e agradeço demais pelo trabalho que eles realizaram durante este ano de 2013.
Dizendo que o ouvinte pode continuar ligando pelo 3838-1213, hoje no debate, para as rádios Pajeú e Cidade FM, prefeitos de Ingazeira, Luciano Torres e de Tuparetama, Deva Pessoa. Prefeito Luciano, o Fábio Rogério, ele está querendo saber se existe a possibilidade das obras da barragem da Ingazeira paralisarem. A informação é de que a empresa não estaria pagando os funcionários e eles estariam abandonando essas obras. Procedem essas informações?
Bom dia, meu amigo Deva Pessoa, prefeito Paretama, chegou agora. Também Fabrício Ferreira, que desde o início do programa está aqui conosco. Quanto à barragem da Ingazeira, ainda ontem eu estive com o engenheiro da obra. O que eles estão fazendo? Vão fazer uma paralisação agora no dia 20 e retomar no início de janeiro, né? Mas o que me consta com o engenheiro-chefe é que está normalizado. O que está faltando é o Denox ou a presidente Dilma assinar os termos para que eles efetuem e comecem a efetuar o pagamento das indenizações e, consequentemente, o Denox abrir mais frente, porque estava com as frentes pequenas, com estrutura muito grande e estavam sem ter como avançar mais na construção em si. Mas até agora está normal, essa paralisação é devido a esse recesso de final de ano. Eles vão parar agora no dia 20, mas retomaria no início de janeiro. Mas a pendência todinha ainda volta a ser a liberação dos recursos para pagar as indenizações. Porque na hora que pagar essas indenizações, aí vai abrir todas as frentes de serviço dela.
Eu vou fazer uma pergunta, se você me permite, para os dois gestores, e não sei se até que está próximo de concluir o primeiro bloco, e até para dar oportunidade para ele. Luciano já destacou algumas das ações, Deva foi mais na questão da pergunta que eu fiz em cima de agricultura e educação, e aí eles podem ter espaço para vender o peixe e focalizar aquilo que foi executado em 2013 e que não falaram ainda. E aí a pergunta é uma pergunta só para os dois. O prefeito de Ingazeira, Luciano Torres, prefeito de Tuparetama, Deva Pessoa, apresentam ações em várias áreas, saúde, educação, infraestrutura e tal, e dentro das dificuldades, mas tem apresentado algumas ações. Eu estou dizendo isso porque, ouvindo o prefeito dias atrás de Itabira, Sebastião Dias, mesmo admitindo erros e admitindo dificuldades, ele completou dizendo que dava nota 10 ao governo dele. E aí eu gostaria de ouvir de Deva e de Luciano, pela ordem, né, o que foi de mais importante executado deste ano e ao final do relato dessas ações, de forma objetiva, claro, que nota Deva daria ao seu governo, cidadão Deva Pessoa, daria ao governo do prefeito Deva Pessoa em Tuparetama. Ele está estreando como gestor do seu município, da sua terra, e o prefeito Luciano Torres também destacando que foi possível executar, que ele não falou ainda, mas e completando como cidadão, analisando o trabalho do prefeito, que nota ele daria ao governo Luciano Torres em Ingazeira. Deva, começaria com um amigo.
A pergunta pertinente. Eu termino 2013 e aí nós vamos fazer uma divulgação, Anchieta, através de jornal e de meios de comunicação.
Rádio, né?
De rádio, claro. E com o sentimento de que cumpri com o meu dever, mas com o sentimento de que poderia ter feito mais. Se não fosse algumas pendências, se não tivesse sido impedido, vamos dizer, legalmente, de assinar alguns convênios, como não sei se Luciano assinou com o IPA, os R$85 mil, para as perfurações de poços, saíram para 17 municípios, eu não tive condições, porque estava com pendências na Secretaria da Fazenda, 16 pendências junto a 3 secretarias, transporte, cidades e educação. Se eu não tivesse, e Luciano vinha ouvindo, o quanto custa retirar o município desse papel que entreguei a você aí, do calque, que muitas vezes é preciso você se mobilizar junto ao Ministério Público Federal, a fazer realizar a tomada de conta. Então, eu acredito que essa situação... Eu recebi apenas uma emenda parlamentar de 2012 para 2013, que foi de R$700 mil, do então senador Armando Monteiro, que porventura, posteriormente, foi retirada. Eu acredito que foi retirada não por questão política. Eu acredito que a retirada foi por questão de pendência junto ao CALP, porque... Creio eu que a própria assessoria do senador sabia de que eu não poderia assinar esse convênio, que era até para a compra de uma retroescavadeira, que posteriormente, junto ao PAC 2, a presidente veio a liberar principalmente para os municípios do semiárido. Mas acredito que o possível, eu tenho dito no município do Paretama, e é praticamente o impossível, o que foi possível fazer foi realizado. Um prefeito que entra no seu primeiro ano de gestão com... uma equipe que tinha que se restabelecer para a questão de experiência com a gestão pública. Estou terminando, Anchieta, e se Deus quiser termino esses 365 dias de 2013 sem faltar um dia um médico no hospital público do município de Tuparetama, de perfuração de 15 poços, de 2 sistemas de abastecimento no campo, de todas... Digo todas as barragens comunitárias desassoreadas. todas as barragens comunitárias desassoreadas. De distribuição de mais de 200 toneladas de cana-de-açúcar para os animais da zona rural, de mais de 500 toneladas de milho, que nós fazemos a parceria aí com os agricultores, o município paga a logística, o transporte, o armazenamento e a distribuição desse milho que é distribuído pela Conab, né? Os desassoreamentos, as recuperações de poços, as instalações de poços, parceria com o IPA, parceria com a Codevas, parceria com a CPRM, parceria com o SOS Religar, que é um instituto que faz um trabalho excelente no município. Então, diante de todos esses fatos, como encontramos, eu acredito que o possível, mas fica esse sentimento de que se a gente tivesse pegado em janeiro, fevereiro, a gente poderia ter feito mais, poderia ter realizado mais convênios. Eu só pude assinar convênios junto ao estado de Pernambuco agora, no apagar das luzes, outubro, novembro. Então eu daria uma nota aí entre 7 e 8.
Está aprovado por média.
Aprovado por média.
Não vai ficar em recuperação, né?
Aprovado por média, mas necessitando melhorar.
Melhorar, lá. Ok, então. Prefeito Luciano.
Cheto, eu acho que eu dizia muito no meu primeiro ano de governo que em Gazeira tinha que andar passo largos. Eu vi exemplo de Guaraci, vi exemplo de Tuparetama, um município do nosso porte, e município que se desenvolveram bem, né? E tudo era prioridade, mas eu, inclusive, David falando em educação, eu queria registrar também que nós tínhamos, construímos esse ano um auditório da educação também, que nós só tínhamos em Gazeiro um auditório na Câmara de Vereadores. Hoje a gente, em outro local, fazer reunião, quando temos em torno de 100 assentos, todo climatizado, todo com som também, com toda a estrutura montada para reuniões. Isso é uma conquista da Secretaria de Educação, esse auditório também está funcionando. Mas, voltando à sua pergunta, em Gazeira tudo era prioridade. Hoje, Anchieta, quando a gente vê a satisfação do pessoal, dos agricultores que tinham garantia safra, que nunca tiveram direito em anos anteriores, nós vemos a satisfação de muitas comunidades que têm água encanada nas suas casas, muitos açudes recuperados, mesmo com essas secas, mas a gente só vai ver os efeitos quando voltar o inverno se normalizar, né? Muitos poços da Amazonas foram construídos, passagem molhada, a merenda escolar, a saúde em Gazeiro, nós temos médico durante 5 dias na semana, todo final de semana nós temos médico, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo temos médico no hospital, vários profissionais de todas as áreas de saúde. Então eu diria que, como eu fui reeleito, né, com 74%, depois da eleição em mês de junho, se eu não me engano, nós temos um instituto, inclusive aqui, até aqui do blog de Nil Júnior, que monitora os maiores colégios eleitorais e os menores, do Serra Talhada, Afogado, São José do Egito, em Gazeira como menor, e nós tivemos uma avaliação de 86%, isso é gratificante. E essa nota, quem vai dar justamente é o pessoal, é os eleitores de Gazeira, a população de Gazeira que avalia o nosso governo, nossa presença durante o dia a dia e as ações que são voltadas para a comunidade de Gazeira, Chico.
Eu dei uma nota, como o cidadão Luciano, analisando o prefeito Luciano. Sebastião deu 10 a ele lá em Tabira. Deva ficou entre 7 e 8 para ele do Paritama.
Deixar em 7,5, né?
Deu uma nota aí, deu uma nota pro prefeito Luciano lá em sua terra?
Eu diria que 9 seria um pensador razoável. Okay. Um pensador bom.
Pronto, tá dada a nota.
Pela internet, o Flávio Henrique está querendo saber do prefeito Deva Pessoa, é que o blog do FINFA publicou que só no dia 10 entrou a quantia de R$754.085,08. Está querendo saber só uma parcela. O senhor acha pouco? Pergunta ele.
Não. Essa parcela aí, que no dia 10 de dezembro, é que nós recebemos 1%, que é aquele 1% do FPM, que nós estamos brigando para que seja 2%, repassado com relação a essa situação. Agora, se levarmos em consideração que nós temos, no caso de Tuparetama, uma folha e meia para se quitar, e se você levar em consideração que ano passado a folha da educação era R$313.000, são recursos que ajudam, que vieram a ajudar. Se esses 700 e poucos mil reais que entrou, é referente a praticamente 2 FPM, que é o que nós recebemos no mês de dezembro, que é aquela ajuda para pagar o 13º.
Não é todo mês que tem esse valor, não é?
Não, isso aí foi uma ajuda, Luciano sabe, todo prefeito está muito... Tá aí aquele 1% que o prefeito e os prefeitos estão lá brigando
Por dois,
para que se faça isso. E se não fosse essa ajuda, e aí nós temos que ser sinceros, dificilmente, Anchieta, os prefeitos, e principalmente daqui da nossa região, iriam cumprir com suas obrigações, com a questão do piso salarial, dos professores, da área de educação, da área de saúde. Então, boa parte, 90%, 70%, 80%, 90% desse recurso que chega, é para a folha de pagamento.
Pessoal.
De pessoal. Quem pagou 50% em junho, vai ter um fôlego para investir o restante de recursos no pagamento de fornecedores e de previdência, no regime previdenciário. E é bom deixar claro o seguinte, que o FPM, quando chega, 20% já é retirado para a conta do Fundeb, e 15% é retirado para a conta do Fundo Municipal de Saúde, e 5% para o PASEP. Então, praticamente, de 100 mil, a cada 100 mil que chega, 40 mil é destinado para essas áreas. Fundeb é para pagamento de folha. E a gente sabe, eu, por exemplo, não sei, Luciano, dos 60% do Fundeb, 86% está sendo gasto com folha de pagamento na área da educação. E a minha situação, creio eu, não difere das outras, não difere das outras situações. Então, eu quero aí agradecer a Flávio Henrique pela participação e justificar essa situação. Todos os municípios estão dentro dessa situação, mas nós estamos aí quitando. Agora mesmo cheguei atrasado. Com relação aí a essa questão de arquivo para o banco, nós temos dificuldade com internet lá na nossa cidade, mas hoje estamos terminando de pagar os 50% do 13º do nosso município.
Muito bem, estamos de volta com os prefeitos da Engazeira, Luciano Torres e de Tuparetama, Deva Pessoa, no debate de hoje, para as rádios Pajeú de Afogados da Engazeira e Cidade FM de Itabira, através do Cidade Alerta. Prefeito Luciano Torres, Engazeira está em festa. Fale para a gente aí da programação festiva dos 50 anos de Engazeira.
Oh, nós estamos começando amanhã essa programação, né? Uma programação arrojada e corajosa, programação de quem gosta de Engazeira. Nós, falando em festa, eu estava lembrando aqui, né? Engazeira, nós temos 9 capelas na zona rural, temos 9 festas na zona rural, e a prefeitura faz questão de estar presente, e à noite a prefeitura, de patrocinar suas bandas, ornamentar essas comunidades na zona rural. Inclusive hoje, nós estamos encerrando em Santa Luzia também, é o encerramento da festa de lá hoje. E a gente não poderia deixar de fazer uma festa que à altura dos engazeirenses e da região, já que nós temos no último dia, o Léo Magalhães, uma atração nacional, né? Mas a gente está começando amanhã, nós temos o espaço da Cantilena, temos o CAI, onde vai ser, e os PSF e o hospital, onde vai ser realizado esses eventos. Amanhã, no espaço da Cantilena, será feita a abertura oficial com a inauguração da ornamentação natalina. O projeto foi desenvolvido em parceria com o IPA. Esse projeto nós temos há 3 meses que os técnicos do IPA vêm trabalhando no nosso município, com as comunidades de Santa Rosa, de Engazeira, de Minadouro e o assentamento Bom Nome, né? Amanhã também está prevista a presença da diretoria do IPA, secretário de Agricultura também. E então, às 19h30, teremos as homenagens especiais com aquelas pessoas que contribuíram para a emancipação de Engazeira, que são os engazeirenses Moacir Moraes, Nivon Siqueires e Zé Paz. E os políticos em memória, as famílias dessas pessoas, de Valfredo Siqueira, Severino Souto e Pedro Pires. Então essas famílias vão ser homenageadas amanhã, a partir das 19h30. Logo em seguida, nós temos, a partir das 20 horas, um show com o artista global João Cláudio Moreno, um artista que, humorista também, que interpreta Luiz Gonzaga muito bem. E durante a Cantilena também teremos outras apresentações de artistas local e regional também. No dia 20, nós temos o encerramento do Campeonato Engazeirense também, a partir das 3 horas da tarde, e logo em seguida a premiação. No domingo, no dia 15, teremos a Missa do Vaqueiro, vai ser presidida pelo Padre Luizinho, com a presença de Janaíus também. A partir das 3 horas da tarde, temos a concentração lá no Parque de Vaquejada São José, depois temos o desfile pelas principais ruas da cidade, e se encerrando com o forró de Janaíus também, um forró chamado Forró da Espora, lá no CAI. No dia 16, nós temos o Dia da Saúde, onde a partir das 8h30 estaremos no CAI, no Centro de Atividade Econômica. Atendimento jurídico com o promotor, Dr. Diego. Temos curso profissionalizante, consulta de mastologistas, teste rápido de HIV e sífilis, retirada de documentos pessoais, curso de maquiagem, corte de cabelo e manicure. No PSF1, em Gazeira também, temos consulta odontológica, temos consultas com nutricionista e cardiologista, realizando citopatologia e exame clínico das mamas. Na Academia da Saúde, a partir de 8 às 17 horas também, temos massagem, acupuntura, limpeza de pele, coleta de PSA e apresentação de artista. E às 18 horas, a apresentação do artista local também, que é Vinícius Voz e Violão, né? No dia 17, seria o dia da educação, onde temos com o tema em Gazeira e sua história. A partir das 9 horas até às 16, no CAI, teremos exposição com amostra fotográfica e objetos antigo que conta a história de Engazeira, como foi a evolução de Engazeira. Temos inauguração da galeria dos gestores, dos ex-prefeitos também, lá no CAI. E a partir das 20 horas, na Cantilena, temos um louvor com o professor Lisboa de Carnaíba. Prosseguindo, no dia 19, seria a noite da assistência, o dia da assistência social, que seria das 9 às 16 horas, também no Centro de Atividade Econômica, com atrações culturais locais e regionais, palestras educativas, e na Praça Pública, às 16 horas, temos encontro de bandas e fanfarras da região, né? Nós vamos ter várias bandas que vão se apresentar também, e à noite teremos uma atração musical com Irá Caldeiras e Voz do Campo. E essa Irá Caldeiras, vale salientar, e Voz do Campo foi a Fundarp, juntamente com o governo do estado, que está patrocinando essas homenagens. Só que eu esqueci que no dia 18 também nós temos o Congresso de Violeiro também, que será no espaço da Cantilena, com os violeiros Valdir Teles e Zé Viola, Ivanildo Vila Nova e João Paraibano, Raimundo Caetano e Rogério Menezes, Edezé Pereira e Manuel Olímpio, Sebastião e Manuel Laurentino, né? E também temos uma homenagem à professora Neuza Moraes, que foi a idealizadora da bandeira do nosso município. E no dia 19, também às 0 horas, teremos o show pirotécnico e o corte do bolo. No dia 20, a partir das 5 horas da manhã, temos uma alvorada festiva com a banda filarmônica de Carnaíba. Às 9 horas, missa em ação de graça. E a partir das 7 às 17 horas, estamos aguardando a confirmação da agenda do governador para definir as horas de inaugurações e o título cidadão. Inclusive, o governador também tem um título cidadão para receber, juntamente com o ministro Fernando Bezerra, o deputado Ange Ferreira e outras autoridades também da região, né? Mas esses horários, nós estamos aguardando a confirmação da agenda do governador. E a partir das 22 horas, temos Sabor de Menina, temos a atração que é o Léo Magalhães e o Forró Estigado também, fechando essa programação do dia 20 e, consequentemente, a programação do cinquentenário de Engazeira.
Prefeito, devo a pessoa... O senhor quer falar alguma coisa da programação? Você já passou toda ela, né?
A programação seria essa.
Toda ela. O governador decide quando exatamente, quando vai estar se vem ou não,
a partir do dia, a partir de 16.
Você acha que ele vai ter tempo? Porque ele está cuidando só agora de ser presidente, né? Esqueceu o Pernambuco, talvez não nem venha para Engazeira, né?
Não, justamente. Ele já, durante esse mês de novembro, ele teve dois encontros com ele, mas ele confirmou sempre que estará em Engazeira no dia 20. Mas como a gente sabendo da intenção dele, da agenda dele nacionalmente, a gente está aguardando a partir do dia 16 seja confirmada essa agenda e que realmente ele vem em Gazeira.
Ok. Deva, o senador Armando Monteiro, senador que inclusive teve o apoio dos prefeitos aqui presentes, prefeitos da Frente Popular, e logicamente postulando agora a sucessão do governador Eduardo Campos. Amanhã, na agenda do senador, tem passagens por Tuparetama e por Engazeira. E aí a pergunta para os dois prefeitos. O senhor vai receber, tem alguma coisa agendada? O senhor foi contactado para receber o senador Armando Monteiro em Tuparetama, que já será a informação recepcionada até com a festa pelo seu adversário, o ex-prefeito Sávio Torres, e o prefeito Luciano Torres. Tem alguma coisa também, já foi contactado, vai recepcionar Armando Monteiro nessa passagem do senador, já que vocês votaram nele para fazer o senador de Pernambuco. Nessa visita à região, conversando com o Deva?
Até presente, data e presente momento, Anchieta, nós não recebemos nenhuma informação por parte da assessoria do senador Armando para uma visita oficial ao município de Tuparetama, ou seja, oficial ao prefeito, ao gabinete. Ele será, nós temos a informação que será recepcionado pelo todos que fazem o PTB do município de Tuparetama e eu acho aí nada mais justo do que ser recebido pelos seus correligionários, uma vez que pretende-se candidato a governador do estado de Pernambuco. Mas com relação à visita oficial, nós não temos nenhuma informação a respeito dessa visita oficial do senador Armando Monteiro no município de Tuparetama. Quero dizer que no sábado, na sexta-feira, quinta, a partir de hoje, amanhã, sábado, nós estaremos aí nas escolas, participando das conclusões, das formaturas e fazendo o trabalho formal do prefeito e juntamente com toda a sua equipe. Mas com relação à visita oficial do Paritama, nós não temos essa informação.
Foi convidado nem para ir para a chácara de sábado? Dá um abraço nele?
Não há necessidade, no caso do senador Armando Monteiro, nada mais justo do que ele vir dar um abraço no eleitor dele, que fui eu que votei nele para senador do estado na eleição passada.
Luciano, parece que houve contato com o senhor, né?
Já sim.
É que o senhor é mais bonito do que Deva, né? Ligaram para o senhor e esqueceram Deva. Ou pode ter sido sábio que botou o dedo nos suspiros. Não, para Luciano pode ligar que ele é meu amigo. Para Deva, que é meu inimigo, não ligue não. Foi assim?
Não, a gente teve um contato a semana passada pelo coordenador dele na campanha aqui da região, Sávio Torres, né? Ele estava na região e o senhor receberia ele em Gazeira. E ontem um assessor dele me ligou também, confirmando que ele estaria em Gazeira a partir das 14h30, às 15h, né? E se eu receberia? Disse, com certeza eu recebo na prefeitura, no gabinete, é uma autoridade, é um senador da República também, é um senador, como você falou também, nós votamos nele, fui majoritário em Gazeira também, mas a gente está no gabinete, foi estar no gabinete, no dia de trabalho normal, a gente vai receber no gabinete. Não tem, como é o dia de trabalho, a gente está nos preparativos também do início da festa de emancipação política de Gazeira. Eu estarei o dia todo na prefeitura, na hora que ele chegar, ele vai recebê-lo.
No gabinete.
No gabinete.
A pergunta vai para os dois prefeitos, o Deva de Tuparetama e Luciano da Engazeira. Para o ano, nós vamos ter eleições. Os senhores já sabem quem vão apoiar no pleito do ano que vem, para deputado estadual, federal, senador, governador? Já estão pensando, já tem nomes definidos? Deva.
Deputado federal Danilo Cabral, deputado estadual Anchieta Patriota, senador da Frente Popular por Pernambuco, governador, o candidato governador Eduardo Campos.
Algum problema para não votar em Jarbas?
Nenhum.
Uhum. O governador seria Tadeu, Fernando Bezerra, Danilo, quem mais estão sugerindo aí?
Antônio Figueira.
Não, é Figueira, é ruim de discurso, que é a peste. Acho que
mas está tá no pacote.
Mas não é só para acumular nome. Mas vamos lá, dos quatro aí, quem seria o seu?
Dos quatro é o indicado por Eduardo Campos.
Ô, bicho sabido. Luciano.
Não, a gente já tem definido, a gente já tem... Vai marchar com o mesmo detalhe da eleição passada, que é federal Fernando Filho, estadual Anjo Ferreira... E governador e senador, nós estamos na eminência aguardando o governador Eduardo Campos definir quem serão os candidatos. Você sabe que o PSB tem um projeto nacional, né? O nosso governador está trabalhando nesse projeto e, consequentemente, também o projeto de para Pernambuco. E eu creio que na hora propícia ele está analisando esses nomes que estão aí lançado, ele vai definir, a gente com certeza irá caminhar com ele junto.
O senhor tem, me permita, Cheira, por favor, só essa questão do federal, o senhor tem acompanhado aquela celeuma lá de Petrolina. Júlio Lócio é cassado, não é cassado, fica, tem uma decisão da justiça, permanece, mas já pensou aí se Fernando Filho assume Petrolina, quem vai para o lugar dele?
Não, se Fernando Filho assumir Petrolina, a gente vai sentar com o governador e vai ouvir a opinião do governador.
Tem um outro filho de Fernando que seria o substituto para disputar. O senhor não foi sondado sobre isso?
Não, ainda não, não. Mas a gente ia conversar com o governador, juntar o nosso grupo político, nosso vereador, as lideranças e definir quem seria o federal.
Não, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Por exemplo, Deva fala em Cheta Patriota e Danilo. Votaria, no caso, pela primeira vez, né?
Danilo pela segunda.
Já votou em Danilo? Já foi. Ótimo. Então, e com relação a Luciano, que já votou em Fernando Filho e em Ângelo, eu gostaria que, de forma objetiva, nesse primeiro ano do mandato dos dois prefeitos, por exemplo, Danilo conseguiu o quê para Tuparetama, para reforçar o discurso de Deva? Cheio da patriota, mesmo sem ser deputado, já conseguiu alguma coisa? Em Gazeira, neste ano, primeiro ano do mandato, segundo mandato de Luciano, Ângelo e Fernando Filho, lideram discurso, lideram ações, o senhor tem discurso para defendê-los? Deva.
Bem, eu acho, Danilo, ele deixou, eu considero um legado por ser da área da educação. Quando secretário da educação, nós conseguimos a escola de referência, transformar a escola Cônego Olímpio Torres em uma escola de referência em tempo integral, que é a escola estadual Cônego Olímpio Torres. Além dessa situação, nós conseguimos, através de Danilo, a parte dos portais de Tuparetama, foi Danilo Cabral. 30 casas populares, 22 em Santa Rita, 8 no Distrito Cajueiro, também foi Danilo Cabral. Agora mesmo mandando um projeto de 198 mil para a recuperação, continuidade da recuperação da Praça da Vila. Aproximadamente 190 mil reais com relação à questão de calçamentos através da Secretaria das Cidades. Além do apoio que tem nos dado em outras áreas, principalmente com relação à CEAP, nós temos 32 casas inacabadas em Tuparetama, que estamos reconveniando com a CEAP, com a Companhia de Habitação do Estado de Pernambuco. E uma coisa que eu creio que todo político tem que ter, Anchieta, é uma palavrazinha chamada gratidão. Quando eu me reuni em Tuparetama em 2012, nos meus primeiros comícios com 19, 20 pessoas, quem esteve comigo lá nos primeiros comícios foi Anchieta Patriota. Claro que talvez ele já tivesse as suas pretensões, mas outros foram cogitados, inclusive visitados, e vamos dizer, não apostaram, né, no palanque, à época do palanque da Frente Popular por Tuparetama. Então eu tenho essa gratidão, além de Anchieta ser uma pessoa de fácil acesso, pajé useiro. Me encontro com Anchieta Patriota por diversas vezes na Secretaria das Cidades. Temos aí algumas ações de relevante, principalmente na área de saúde, um projeto de 450 mil reais na área de saúde. Então Anchieta tem nos ajudado nessa situação. Mas a obra, eu acho que a obra principal, principalmente para meu grupo político, para minha equipe, foi ele estar do meu lado, com 90% da imprensa, rádio, meios de comunicação, com 90% com a certeza de que nós não não teríamos êxito na campanha de 2012. Então, essa gratidão eu tenho por Anchieta Patriota, e gratidão só se paga com gratidão. Eu vou trabalhar, só tem um voto, é o meu. E os outros eu vou pedir para Anchieta Patriota, para Danilo Cabral e para o candidato do governador Eduardo Campos ao Estado de Pernambuco.
Tiago? Só esse ano, referente a 2013, né? Porque se a gente fizer uma rememorização, tudo que foi construído em Gazeira nesses 5 anos tem a participação de Ângelo Fernando Filho. E eu digo muito, se um compromisso nós fizemos com Ângelo e Fernando, que a gente não precisa de dinheiro para fazer campanha para eles, a gente precisa de ações para o nosso município. Então, se a gente precisa de ações, a gente não tem que pensar duas vezes. Os candidatos seriam Ângelo e Fernando, porque tudo que tem em Gazeira tem um nome de Ângelo e Fernando Bezerra. Então, só para esse ano, Fernando Filho conseguiu a cobertura da quadra, que está sendo listada agora, como eu falei anteriormente, no valor de R$400 mil, e colocou da emenda para esse ano ainda um acréscimo no valor de R$1.200.000. E o deputado Ângelo Ferreira, referindo só o recorde desse ano, porque anteriormente já foi debatido, né? Nós tínhamos 125 mil de uma emenda para calçamento, está conseguindo com o Danilo Cabral agora mais 150 mil para calçamento, e vários açudes, vários poços, vários abastecimentos d'água, quadra em Santa Rosa também. Então foram essas ações que foram destacadas em 2013. Porque há dias anteriores, toda a população de Gazeira sabe o compromisso que Fernando Filho tem com Gazeira, o compromisso que Ângelo Ferreira tem com Gazeira, e o amor que eles têm, principalmente o deputado Ângelo Ferreira, que sempre está presente em todos os eventos em Gazeira, todas as festas. Vai ser um dos homenageados também agora no dia 20, juntamente com o ministro Fernando Bezerra e o governador Eduardo Campos. Então, é gratificante e é fácil você pedir voto, porque eles têm trabalho realizado no nosso município.
Muito bem, queremos agradecer aos prefeitos.
Aldo, eu sei que o tempo já estourou, eu tenho duas perguntinhas para ele, pode fazer? Não tem mais como fazer?
Eu me preocupo em relação ao horário.
Horário, mas rapidinho, 30 segundos para cada um só, me permita isso. É, tu falou da candidatura a presidente de Eduardo. É uma ingratidão, Deva, Eduardo ser candidato contra o PT, que tanto ajudou, ou a hora é essa também? E para Luciano, é uma ingratidão de Eduardo ser candidato contra o PT, que tanto ajudou? Só para dizer isso, sim ou não. E outra coisa, houve uma época aqui na região que o cara queria ser prefeito, fosse médico, era uma mão na roda, se candidatava. Luciano, prefeito de Ingazeira, Deva, prefeito de Tubaré também. Uma prova que esse negócio de médico não funciona agora para ser prefeito aqui no Pajé, o negócio é ser do IPA.
Não, lembrando que os dois são do IPA.
É, né? Exatamente por isso.
Não, é o seguinte, eu vou responder primeiro aqui o seguinte. A questão desse voo de Eduardo Campos, eu acredito que ele sabe o que está fazendo, deve saber o que está fazendo. Claro que teve o apoio do PT, mas vamos relembrar também que também os apoios foram recíprocos, né? O PT participou do governo de Eduardo Campos, através de secretariado. Então, acredito que isso é uma questão a nível nacional, do PSB nacional, que pleiteia colocar um candidato postulante à presidência da República, como que outros partidos vão colocar seus respectivos candidatos. Então, acredito que tudo vai chegar ao consenso dentro do PSB.
E não é uma ingratidão?
Não acredito que não. Acredito que houve uma reciprocidade de ambas as partes. O PT ajudou o governo Eduardo Campos. Reciprocamente, Eduardo também ajudou, consequentemente, o governo Dilma, inclusive no Congresso. E com relação aos dois colegas de IPA, e eu costumo dizer que o IPA é minha casa, Luciano muito ligado ao campo. Claro que a Ingazeira, a população de Ingazeira, a grande parte se não me engano, é ligada à zona rural. Tuparetama, apenas 20% da população é rural, 80% da zona urbana, mas isso provém de um trabalho que já vem sendo realizado. Eu fui secretário de Agricultura do governo Vitalino Patriota por 6 anos, fui vereador por 4 anos, e é assim, Acheta, respondendo. Eu tenho 43 anos de idade. E se ao cabo de minha existência, se eu tivesse de retornar, de voltar ao tempo, sabendo das dificuldades que enfrento hoje, se eu tivesse de voltar a 2012 e fosse convocado pelo grupo que fui para enfrentar a campanha da forma como eu enfrentei, eu faria tudo outra vez.
Prefeito Luciano?
Anchieta, quanto a de Eduardo, eu não vejo como ingratidão, né? Eu vejo Eduardo querer fazer mais e melhor para o povo do país, a nação brasileira. Então, é um projeto que a gente está elaborando juntamente com o PSB, juntamente com outros partidos também, que dão base de sustentação ao PSB. Então, eu vejo uma esperança em Eduardo Campos, uma grande, que ele possa administrar o país, como fez com Pernambuco. Eu tenho certeza que o país irá ganhar muito com o Eduardo sendo presidente. E quanto a Ingazeira, com
Ceduípa,
também isso... Eu acho que o segredo é estar junto com o povo, ouvindo o povo. Isso é o importante, estar presente. Você estar presente numa festa, num casamento, numa formatura, num enterro. Você tem que estar ouvindo as pessoas.
Diz que você não pega um velório, né?
Não, continuo. Eu sempre participo de todos os velórios. Sempre estou junto na alegria e na tristeza com todos os ingazeirenses e com amigos também.
Muito bem, agradecendo aos prefeitos Deva Pessoa de Tuparetama, Luciano Torres da Ingazeira, muito obrigado ao Anchieta Santos através da rádio Cidade FM, programa Cidade Alerta. Muito obrigado a todos e é final do nosso debate de hoje.